Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na volta à companhia até às 14 horas, neste domingo, dia 7 de dezembro. E o conteúdo desta emissão, vamos começar por falar das secções internacionais portuguesas no ensino público e gratuito francês, que preparam a rentrée 2026-2027, iremos até Saint-Cloud, e depois a Paris 6 e depois Paris 17. Dois livros, Guerra Salazar, écrit et poème sur la dictature de Fernando Pessoa, que foi publicado pelas edições Chandaigne et Lime. E o destino turístico de Ruizinho, com uma nova edição, acaba de ser dada a estampa pela Porto Editora. E depois falaremos de música, isto a propósito da vinda a Paris, da compositora e instrumentista de guitarra portuguesa Marta Pereira da Costa, que vai com efeito realizar um concerto no domingo, dia 14, é como quem diz, 2 ou 8 dias, às 15 horas, no Teatro La Ville des Abesses 31, des Abesses em Paris 18. Mas o prometido é devido, agora vamos até Saint-Cloud, a senhora Ana Cristina Martini, muito boa tarde. Obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde a todos.
E muito obrigado. Ora, devo explicar que é precisamente a diretora da Seção Internacional do Liceu Alexandre Dumas. Ora, nós estamos sempre a repetir quase as mesmas coisas de ano para ano, mas acho que vale a pena, porque uma secção internacional portuguesa tem um certo número de trunfos. Eu gostaria que Ana Cristina Martini nos desse alguns.
Exatamente, vale a pena sempre, todos os anos, recordarmos aos ouvintes a existência destas secções, porque há poucas para já, não é? A nível da região parisiense, vão falar delas hoje. Portanto, eu queria falar um bocadinho em Saint-Cloud das secções internacionais portuguesas que existem, portanto, do primário, que é muito raro, portanto, temos do primário até ao liceu, portanto, no primário é sempre em Saint-Cloud, na École Licoteau. Portanto, depois temos a continuidade no Colégio Verrarenne e depois conclui com o Liceu Alexandre Dumas. Portanto, os pais estiverem interessados, temos desde o primeiro ano até ao 12º, o acompanhamento dos alunos.
Ora, eu insisto nisto, é um ensino público e gratuito. Há que insistir nesta questão porque acho que é importante também realçar esse facto, não?
É importante insistir porque, como os pais devem saber, estas secções internacionais de um tipo de ensino que existem em França, há muitas já, não é só o português, e a nossa é gratuita para os pais, porque há os acordos bilaterais em relação, pronto, entre Portugal e França, que permite com que Portugal possa disponibilizar este tipo de ensino em França para os alunos interessados. Falou há bocadinho em trunfo, bem, evidentemente que é uma aprendizagem mais aprofundada a nível da língua, da literatura, da cultura portuguesa e não só, porque não nos podemos esquecer que são trabalhados outros valores sem ser, pronto, a aquisição desse conhecimento a nível de autonomia e responsabilidade. É um percurso também quando os alunos chegam no 12º ano, que é muito valorizado a nível Parcoursup, porque um aluno que está em secção internacional aparece no dossiê deles e é um aluno que só o facto de lá ter a menção que está numa secção vai mostrar que é um aluno que está habituado a ter uma sobrecarga de trabalho, que é empenhado, que quer aprender mais do que os outros. Portanto, é isso tudo que é valorizado. Muitas vezes pensamos, isso aqui só a nível da língua, da cultura, não. Portanto, é um aspecto que vai para além do conhecimento, desta aprendizagem.
Ora, há que referir igualmente, talvez para, digamos, tranquilizar os pais, é que o ensino de francês é feito exatamente no mesmo modo que noutro liceu qualquer. Mas acho que é necessário explicar isso também.
Sim, muito rapidamente eu posso explicar. Portanto, um aluno que quer entrar numa secção internacional, quer seja em Saint-Cloud ou noutro sítio, ele vai, pronto, tem que passar testes de admissão, por isso é que estamos a falar nesta altura também. Portanto, em Saint-Cloud, os testes de admissão para o primário vão terminar, portanto, é preciso ter cuidado, porque a nível das datas, dia 19 de dezembro, e para o colégio e liceu, os pais que estão interessados podem enviar os dossiês até 6 de março. Para obter a informação, é muito simples, ou contactam o estabelecimento, pronto, que eu indiquei, e pedem para falar com um dos professores, ou mandam um mail, ou então vão no site a nível da DSDEN, e basta escrever a inscrição à secção portuguesa Saint-Cloud, e têm lá os formulários todos que podem preencher, sabendo que a nível Saint-Cloud, no primário é em linha, o formulário, e no colégio e no liceu, pronto, podem imprimir, preencher, ir lá pessoalmente entregar ou mandar por correio. Isso não é problemático. Em relação então ao aluno, portanto, tem que passar os testes de admissão, primeiro tem que se inscrever, depois vêm passar os testes, pronto, é a nível escrito e oral, portanto tem que ser um together, e o dossiê do aluno também tem que entregar informação sobre, porque temos que conhecer o perfil. Não pode ser um aluno que esteja em dificuldades, evidentemente, mas também não é preciso ser um aluno que tenha só excelentes notas, portanto basta que seja um aluno que trabalhador, empenhado. Isso normalmente é o perfil do aluno. Depois de passarem esses testes, os pais são chamados para dizer se entrou ou não, e quando eles integram uma turma, eles têm, pronto, as disciplinas todas de um aluno normal, clássico, e a secção funciona sempre com horas suplementares. Portanto, 4 horas de língua e literatura e 2 horas da disciplina não linguística, que é a história e geografia. Isso quer dizer que o aluno, por isso é que nós dizemos que o perfil do aluno é muito importante, porque o aluno terá sempre esta sobrecarga de horas, mas todas as secções funcionam assim. Nós temos milhares de alunos em secção, não é só a portuguesa, como eu indiquei há bocadinho, e funciona, portanto, com o ensino clássico, todas as línguas, porque às vezes os pais podem pensar que o português vai retirar o inglês ou o espanhol ou o alemão ou o italiano, é o que nós temos em Verrarém, são estas línguas. Não, portanto, eles têm o ensino clássico e as secções funcionam a mais.
Ora, concretamente, quais são as disciplinas que são ensinadas na secção internacional portuguesa?
Então temos, a nível do primário, é um pouco diferente, porque o aluno está numa turma e quando tem o português, eles deslocam-se noutra sala onde trabalham com a pessoa de português e trabalham as temáticas do programa, mas em português. Portanto, pode ser ligadas à música, portanto, eles trabalham a temática do programa do aluno do primário, mas em português. A nível do colégio, portanto, eles têm as disciplinas todas, porque funciona de maneira diferente, há um professor por disciplina, e eles aí têm duas disciplinas, a língua e a literatura portuguesas, 4 horas, e depois têm a disciplina de história e geografia em português. Depois, quando vão para o liceu, têm 3 disciplinas. Tem sempre a disciplina, pronto, não linguística, que é História e Geografia, a outra ligada à Língua e Literatura, a ACL, Aprofundissement de la Langue, e tem depois uma nova disciplina, que é Connaissance du Monde, que essa aí é uma disciplina essencialmente baseada em projeto e que depois é avaliada só a nível oral. Sabendo que é preciso, pronto, para os alunos realmente empenhados, este ensino em secção pode ser um trunfo, porque tem coeficientes muito elevados. Tem coeficiente 20 cada disciplina.
Significa, quer dizer, finalmente a reforma que assistimos, não é? Infelizmente relativamente ao BAC, mas igualmente do liceu, no que diz respeito às secções internacionais, não teve qualquer influência negativa, se posso utilizar a expressão.
Isto é o seguinte, é muito pessoal o que vou dizer, mas eu penso que não.
Não, não, mas a minha pergunta, porque, bom, nós sabemos que, infelizmente, bom, temos um certo número de academias, o resto da França, as secções internacionais continuam a existir, mas para além da Guiana, porque a Guiana tem uma grande fronteira com o Brasil, nós sabemos que, infelizmente, a língua portuguesa está entrando num funil, pelo menos, bom, é a análise que muita gente fala nisso, agora vocês que estão no terreno, é que nos podem dizer, efetivamente, as coisas estão evoluindo no bom sentido. Mas, relativamente já aí a Saint-Cloud, é importante porque vocês conseguiram, finalmente, ter os 3 graus de ensino. Isso é bastante importante, que é, finalmente, bom, como diz o outro, eu chamo-lhe isso uma colher para essa expressão, porque é a partir do primário que tudo depois se desenvolve.
É muito importante, quando mais cedo melhor, tanto que muitos dos nossos alunos, pronto, o contacto com a língua portuguesa é mais a nível escolar. Os pais, alguns, porque há um retorno, acho que às essências agora, há uma procura em que muitos pais já têm dificuldade em poder acompanhar os filhos. Portanto, muitos, mas não quer dizer que sejam todos, muitos têm o contacto com o português a nível da escola. Depois, bom, isto depende das famílias, temos alunos que vêm do estrangeiro, porque a secção portuguesa pode acolher qualquer aluno, a partir do momento em que ele tenha os critérios critérios básicos para poder entrar, podem ser de qualquer origem e podem integrar. Nós temos pais que tiveram emissão, que são franceses, regressam do Brasil, da Angola, e querem que, como o filho permaneceu lá durante muitos anos, apesar deles não saberem falar, porque depois a língua talvez de trabalho não seja nem o francês nem o português, eles querem mesmo que os filhos continuem em secção. Portanto, temos casos desses. Portanto, alunos de origem brasileira, de portuguesa que vem de Portugal e de outros. Pronto, essencialmente são famílias que já vieram aqui, já é a segunda, terceira geração.
Então é importante que essa continuidade. Ana Cristina Martini, muito obrigado, e nós no início do próximo ano voltaremos ao assunto, porque há que continuar a falar nisto, tanto mais que vai haver uma jornada Portas Abertas, mas é a nível do colégio, salvo erro da minha parte, vai ser no sábado, dia 22 de março, ou estou errado?
Por acaso, nós as Portas Abertas já foram.
Já
era 22 de novembro, mas não há problema nenhum, porque os pais que estiverem interessados, eles sabem que podem contactar o estabelecimento a qualquer altura.
Muito obrigado, Ana Cristina Martini, e até muito breve, então.
Adeus,
e agora vamos deixar São Clube, vamos até Paris 6. Carlos Abreu, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur Silva. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, responsável do Collège Lycée Montaigne em Paris. Ora, evidentemente, bom, ainda vamos ter tempo, porque por isso é que estamos a desbravar terreno, não é? Porque no início do próximo ano, durante o mês de janeiro, iremos normalmente falar sobre isso. Ora, para já, as inscrições já estão abertas aí no Collège Lycée ou ainda não?
Ainda não, ainda não. Nós dependemos justamente com Balzac da abertura da plataforma de inscrições que será aberta pelo Rectorado de Paris. Portanto, nós estamos dependentes sempre dessa abertura, e a abertura costuma ser no mês de janeiro. Portanto, presumamos que daqui a um mesito, daqui a algumas semanas, já no mês de janeiro e até ao mês de março, ou fins de fevereiro, portanto, um mês e meio de inscrições, que a tal plataforma esteja aberta. E que os pais e alunos interessados possam inscrever os seus meninos, não é, na secção portuguesa.
Sim, isso é uma das especificidades de Paris, é que tudo passa por uma plataforma. Uma pequenina dúvida, é fácil fazer essa inscrição via plataforma, ou é mesmo é o mesmo problema com o Parcoursup ou finalmente é fácil conseguir preencher, porque há toda uma série de sete números de dados que se tem que inscrever nessa plataforma?
Sim, daquilo que eu tenho ouvido falar por parte dos pais, é relativamente simples. De facto, pedem alguns documentos, não é? Documentos essenciais, que são os boletins do ano anterior, aliás, dos dois anos anteriores do ano da inscrição. Portanto, um aluno que se inscreva para CISM terá que integrar nessa plataforma os boletins de CM1, CM2 e assim sucessivamente. O livreto de família, um justificativo de domicílio e pouco mais. Portanto, geralmente os documentos em si é à volta desses que eu acabei agora mesmo de anunciar. Portanto, eu acho que é relativamente simples, pelo menos não temos tido nenhum tipo de problema, não é, de parte dos pais nessa mesma inscrição.
Disse um justificativo de domicílio, mas há que referir que as secções internacionais não dependem de qualquer zona geográfica. Antigamente dizia-se que a carta escolar não é aplicada relativamente a isso. Ora, vocês estão no centro de Paris. Paris 6. De maneira que eu sei que durante o sétimo adiantes haviam alunos que vinham dos arredores, porque, bom, entrar em Paris, andar de transportes públicos é fácil. De maneira que vocês agregam alunos que vêm de outros sítios que unicamente Paris.
Totalmente. Portanto, nós não há carta escolar, portanto, está totalmente aberto. O justificativo de domicílio para fins administrativos, imagino, e estatísticos, imagino também, mas de resto está totalmente aberto, e nós temos alunos, claro, que vêm das zonas da zona parisiense, 15, 6, 14, 12, 13, essencialmente esta zona. A zona norte alimenta mais Balzac, mas também temos muitos alunos que vêm do sul de Paris, não é? Daquelas cidades que estão do outro lado do periférico. E o objetivo é que haja uma total abertura para esses alunos, sabendo que nós temos também um número cláusulo de 15 para colégios, portanto não temos muitas vagas, mas isso é normal, porque é uma escola pública de setorizada lá numa zona muito específica, que é o Paris 6, né? Eles têm que ter vagas para os meninos e as meninas ali da volta. E depois temos 17 vagas para o liceu. E são exatamente os mesmos trâmites, portanto, desde que o aluno tenha nível de língua, tenha um bom dossiê, como disse a minha colega de São Clube, as exigências são exatamente as mesmas, não é? Que seja empenhado, motivado, etc. O jovem, a criança, poderá perfeitamente integrar a secção. Nós teremos as candidaturas abertas da CISIEM até à Première. Para terminar, já é mais complicado, é preciso vir já de outra secção. Portanto, o que nós queremos é alunos que tenham, não é, este nível de língua e vontade de trabalhar e de se empenhar na secção.
Sim, e eu algo bom, não falei com a sua colega, Ana Cristina Martini, a importância dos pais. Bom, mesmo na escolaridade normal, os pais devem acompanhar as crianças, mas numa secção internacional, dado que há um acrescente de trabalho que é exigido aos alunos, aí os pais têm uma importância extrema, não?
Exato. Os pais têm essa importância desde já da inscrição, não é? Porque muitas das vezes as crianças, quando estão no CM2, para serem inscritas nesse exemplo, têm que passar necessariamente pelos pais. Ter a atenção de que o trabalho é um trabalho adicional, não é? São à volta de 6 horas a mais por semana, portanto temos que contar mais ou menos uma hora e meia a mais por dia. E os pais têm de estar então realmente presentes. Depois há meninos que têm um nível muito bom, um nível geral muito bom, que não precisam assim tanto dos pais. Outros com certeza precisarão. Qualquer das formas, dentro ou fora da secção, convém que os pais estejam sempre minimamente atentos à escolaridade das crianças, mas pronto, nós temos a sorte de ter realmente alunos de grande valor e muito empenhados, e pronto, geralmente os pais, quando vêm à escola, vêm com sorrisos nos lábios, porque as coisas correm à partida ou geralmente muito bem.
Uhum.
E pronto, esse é que é o objetivo, igualmente, é que as crianças se sintam bem. Num ambiente muito bom, positivo, realmente estamos setorizados numa zona muito, muito nobre da cidade de Paris, que é mesmo junto ao Jardim de Luxemburgo, no Paris 6. Acho que as condições estão todas reunidas para que haja sucesso para os jovens.
E ao mesmo tempo é importante também, porque vocês têm, os professores, têm um trabalho importante de ligação com os pais e um contacto regular, muito regular com os pais, não é?
Sim. Nós muitas das vezes conhecemos os pais na CISIEM, não é? Quando as crianças integram, e acompanhamos-los, não é? As crianças e os pais ao mesmo tempo, da CISIEM até à terminal. E muitos deles têm irmãos, portanto, às vezes forma-se até ali uma certa ligação quase de amizade, não é? De 7 ou mais anos. Entre a equipa docente e os pais, né, junqueados de educação. Isto também é positivo, e o próprio Montanha, eu sei que funciona assim também nas outras secções, tem uma associação de pais específica, que é a chamada APESIP, e em que eles trabalham em uníssono connosco. Ainda fizemos uma viagem há três semanas a Lisboa com os alunos da segunda e primeira. Eles têm sempre o cuidado de nos oferecer algo ou uma entrada, ou as suas entradas no cenário, ou nos pastéis de Belém, portanto e depois ao longo do ano, a nível cultural, há sempre muitos, muitos encontros que a própria APESIP organiza e organiza connosco. Portanto, é esta ligação, equipa docente e encarregado de educação, é de facto essencial.
A propósito da APESIP, dentro de alguns instantes iremos até precisamente o Noé de Balzac em Paris 17. Duas perguntas ainda rapidamente, Carlos Abreu. No que diz respeito a portas abertas, de maneira que eu tenho duas datas, pode-me confirmar, dia 10 de janeiro, portas abertas, mas vai ser online, é isso?
Exatamente, dia 10 de janeiro, portanto, temos já um encontro, já tivemos um no mês de novembro, no dia 22, foi para o Corejo e tínhamos a sala cheia, ficamos muito satisfeitos. Dia 10 de janeiro temos outro encontro online para aqueles que não puderam vir no dia 22, ou para aqueles que vivem no estrangeiro. Temos, eu enquanto coordenador, eu recebo mensagens, não vou dizer todas as semanas, mas se calhar de 15 em 15 ou 3 em 3 semanas, de encarregados de educação que residem no estrangeiro e que me dizem, me contam, não é, que no próximo verão virão para Paris e que estão muito interessados em integrar, em candidatar as crianças na secção. E então este encontro dia 10 é pensar também para aqueles que vivem longe e que querem ter assim um encontro mais próximo e ver-nos até, não é, online e ouvir-nos relativamente às inscrições e ao que é uma secção internacional, porque ainda há muitos pais também, muitas das vezes, têm algumas dúvidas relativamente à secção.
Ora, há outra data, que é o 31 de janeiro, aí portas abertas, bom, quando digo portas, é uma manhã, não é, geral, é o sábado, aí é presencial, é como quem diz, os pais poderão falar com os docentes, poderão conhecer os locais e isso tudo.
Exatamente, portanto, no dia 31, portanto, passado três semanas, sim, de forma presencial, portanto, para quem quiser voltar a ouvir agora pela primeira vez, portanto, temos uma abertura total das cinco secções, porque não tem, infelizmente, tem outras secções, uma polaca, britânica e depois as secções do liceu, a Bivac, que é a alemã, e Bachivac, que é a espanhola. Portanto, cerca de 20-25% dos alunos de Montaigne já são alunos do internacional, das secções. Portanto, isto mostra também uma aposta por parte dos liceus em tentar angariar bons alunos, porque a gente já sabe que, geralmente, quando são alunos de secção, à partida são alunos de valor acrescentado. Então, nesse dia 31, nós teremos amanhã toda, só para as secções, é portas abertas, só das secções mesmo, para Corange ou Lycée. E os pais estão desde já convidados a passarem por lá.
E nós, evidentemente, voltaremos ao assunto durante o mês de janeiro, como diz o outro, quanto mais falamos, melhor é. Carlos Abreu, muito obrigado.
Obrigado,
e bem-ajam vocês, professores destacados aqui em França. Aqui eu dizer, vocês são remunerados pelo Ministério da Educação Português, que as coisas sejam ditas. E agora sim, vamos até Paris 17, connosco temos em linha Sofia Gomes. Sofia Gomes, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, é membro da APZIP, a Associação des Parents d'Élèves des Sections Internationales Portugaises d'Honoré de Balzac, Boulevard Bessières, ou você transporte à volta, não lhes faltam, hein? Mas enfim, até o tram, o metro, autocarros, a linha C do ROR e por aí fora. Mas o que nos leva hoje também à conversa é precisamente o concurso. Vocês foram premiados na gala da Cap Magellan com um projeto. Ora, rapidamente gostava que nos explicasse exatamente aquilo que foi feito pela equipa docente, mas sobretudo pelos alunos.
O projeto ainda está a fazer, o projeto não está, a exposição ainda não está feita, mas foi um projeto premiado, que consiste numa exposição fotográfica pelos alunos, que valoriza a presença e a herança portuguesa em Paris. Os estudantes fotografam locais emblemáticos da capital, onde a comunidade portuguesa deixou a sua marca, com o objetivo de mostrar, através do olhar dos nossos estudantes, a história da presença portuguesa em Paris. E isto foi um projeto que nasceu na cabeça já o ano passado, quando os nossos alunos fazem sempre uma viagem cultural a Portugal e enviavam-nos montes de fotografias do que estavam a visitar em Portugal. E eu pensei, seria interessante que fizessem um concurso, nós no meio, um concurso de melhor fotografia. Depois fui evoluindo nesta exposição, mas é em Paris, que eles percorram as ruas de Paris à procura da herança portuguesa, dos nossos antepassados, quer sejam os nossos pais, tios, avós, que temos sempre alguém que esteve aqui em Paris e que participou na construção de Paris.
Com efeito, podemos voltar alguns séculos atrás, porque um dos primeiros reitores da Sorbonne, pois bem, era português, nem mais nem menos, já lá vão alguns séculos, cuidado. De maneira que a vossa ideia, quer dizer, quando se vão fotografias, pode ser uma rua, uma estátua, um edifício, uma personalidade, ou possivelmente um rosto que possa precisamente testemunhar a presença. E vocês deram o exemplo os irmãos Perrer. Bom, toda a gente conhece a estação de metro, o Boulevard Perrer, etc., e isso tudo, mas esquecem, finalmente, que eram de origem judaica, que vieram para aqui em França. Eles têm uma coisa, a agência Aves, que é uma agência de notícias, mas não só também, de viagens, não sei o quê, foi criada por eles. O sétimo de linhas de caminhos de ferro foram criadas pelos irmãos Perrer, e assim temos muitos exemplos, sem esquecer, sim, poetas e não só científicos que passaram por aqui.
Os irmãos Pereira, que eles eram Pereira e os trocaram o nome, eles eram tão de origem portuguesa, os avós eram transmontanos. Uhum. E é importante saber que estes irmãos bancários, durante o período de Haussmann, que permitiu construir e financiar, construir Paris, e muitos desses monumentos de Baron Haussmann foram construídos graças ao financiamento de Frère Perrer. E temos muitos exemplos destes.
Aliás, mais ainda, peço desculpa, sim, com certeza. Diga.
Sim, passamos em frente a um prédio sem sabermos finalmente que neste prédio habitou lá um duque português. É isso que nós também procuramos com este projeto pedagógico, que os nossos alunos sejam curiosos e para irem além e dizerem, pronto, aqui viveu um português importante que fez isto, fez aquilo, aqui esteve, por exemplo, o meu avô. Pronto, esta exposição é muito larga, nós damos a criatividade aos alunos, porque eles hoje têm sempre a máquina fotográfica à mão, nessas redes sociais, eles são profissionais agora de fotografias, e nós queríamos que eles desenvolvessem também esta criatividade neste projeto pedagógico.
Bom, vocês podem ir também, ou os alunos podem ir até Neuilly-sur-Seine. Bom, à casa onde
não
viveu
Imber.
Ai, só Paris. Bom,
digo eu, não só Paris, pode ser também Champigny, pode ser Neuilly, pode ser há muitos, muitos sítios.
Eu estou a pensar ainda aí, porque essa de Queiroz foi conselheiro, aliás, ele faleceu aqui em França, e precisamente a casa está lá uma placa, e os atuais proprietários a facultaram mesmo quando foi um centenário qualquer, mas enfim, deixem-me disso de lado. Ora, o prémio, penso eu, foi à volta de 1.500 euros, mas evidentemente, sim, porque vocês querem desenvolver o projeto, depois, evidentemente, de passar isso, que isso seja, que haja uma fotografia, que haja mesmo uma exposição, já no Consulado de Portugal em Paris, da Mairie du 17e, e mesmo, sim, nas grades do Parque de Batignolles. Ora, a minha pergunta, e peço uma resposta rápida, a 1.500 euros é capaz de não chegar, de maneira que vocês precisam de mais ajudas?
Por enquanto estamos a estabelecer o orçamento. Portanto, a primeira exposição será feita na Mairie du 17e e no Consulado. E depois vemos se o orçamento chega para fazer a exposição fora, porque isto são cartazes que têm que ser resistentes à chuva e que custam mais caro. E isso depois é noutro tempo, mas a primeira fase desta exposição é na Mairie du 17e, para mostrar também aos moradores do 17M e depois no consulado.
Uma pergunta, resposta rápida, se fizer favor, já há uma jornada de portas abertas ou não?
Sim, há uma jornada que é no dia 7 de fevereiro, é uma jornada, portanto, em presencial. E pronto, isso permite às famílias de conhecer os professores e o ambiente e a escola, o estabelecimento.
Está notado, Sofia Gomes, muito obrigado, e evidentemente que, bom, havendo notícias, estamos aqui para dar conta delas, e voltaremos ao assunto durante o mês de janeiro, tanto mais que aguarda-se que o reitorado precisamente diga a partir de que data é que pode haver inscrições, porque tudo passa por uma plataforma, mas enfim, outra história. Sofia Gomes, muito obrigada, e saúde igualmente os docentes dessa secção, assim como o trabalho que é realizado pela Associação de Pais. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Uma pequenina referência rapidamente, e agora é para os nossos ouvintes, Denise, a secção internacional portuguesa no Colégio Vernier, pois bem, abre as inscrições, já abriu as inscrições para a Sisiem, digo bem, Sisiem, e podem escrever as vossas crianças até o dia 24 de janeiro. E já agora, bom, agora vamos mudar completamente de assunto, nem mais nem menos. Quero eu referir que vamos falar de um livro Guerra Salazar, écrit et poème sur la dictature, de Fernando Pessoa, edição bilingue, edição Chandonnet et Lima. Choix des textes et présentation, Joana Carneiro Gomes, traduction de Bernard Aumont. Joana Carneiro, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Fernando Pessoa, 1888-1935. Alors, il faut peut-être mettre l'œuvre de Fernando Pessoa dans un contexte politique. Hein. Il y a le coup d'état militaire 1926, il y a Salazar qui arrive. Ça, c'est très important, le contexte politique et les poèmes et les textes de Fernando Pessoa.
Oui, pour cet ouvrage-là, oui, parce qu'on a décidé de publier ce recueil sur des textes spécifiquement politiques et satiriques, c'est-à-dire les poèmes qui parlent de politique de façon drôle, de Pessoa, et c'est ça. Nous avons choisi des textes de 1923 à 1935, l'année de sa mort, l'époque du passage de la République, qui a commencé en 1910, mais qui a eu une vie très pleine de tribulations. La première République au Portugal, c'est très très instable, et qui ensuite se transforme en dictature en 1926 avec un coup d'État militaire, et qui est consacré vraiment en régime en 1933 avec la Constitution qui en sort le Estado Novo. Voilà, ce sont des textes qui parlent de ces questions-là, mais aussi de la question du fascisme en Italie. Il y a quelques textes dans le livre sur Mussolini. Il y a quatre ou cinq textes qui parlent de la question italienne.
Alors, Joana Carneiro Gomes, il faut dire que Fernando Pessoa, il était très attentif à ce qui se passait pendant son temps. Alors, il analyse, on pourrait dire qu'il prend position, mais c'est difficile finalement de savoir où est-ce que Fernando Pessoa se positionnait à un moment donné, non?
Oui, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, il change beaucoup d'idées. C'est pas du tout quelqu'un qui a tenu un discours cohérent toute sa vie. Il accompagne son temps, il évolue. Et puis il est déjà, de par sa création même, il a tous les hétéronymes où il exprime des visions du monde très différentes dans sa poésie. Et en politique, on voit la même chose. Par exemple, quand il est jeune, il embrasse la cause républicaine parce qu'il est très influencé par le frère du mari de sa mère, qui est son beau-père. Ensuite, il défend aussi dans New Page lors de la République.
Donc, vous voulez dire par là qu'en 1926, avec le coup d'État militaire, il y a eu un changement de sa part.
Oui, c'est en 1926, il voit ça, il trouve ça un peu étrange. Mais au début, il écrit même un texte où il défend. On n'a pas inclus ce texte dans ce volume parce que c'est un texte énorme qui s'appelle Interregne, où il défend ce passage de la dictature militaire au Portugal. Et ce texte, il va le renier plus tard en disant que ce texte n'aurait pas lieu d'exister, que c'est une erreur et qu'il le renie. Donc voilà, il y a ces contradictions-là. À un moment, il défend la dictature militaire comme un passage obligé dans un pays comme le Portugal, où les gens n'ont pas beaucoup de culture politique, où ils sont très... Il y a beaucoup de personnes analphabètes aussi à l'époque. Mais oui, il reniera à la fin de sa vie. Il change complètement d'idée. Je pense que c'est vraiment cette dernière année de vie où il y a beaucoup, beaucoup de production de textes politiques. Il change complètement d'idée. Il devient une espèce de grand adversaire du régime.
Alors, Joana, vous écrivez dans l'introduction, il y a eu une réjection progressive de la part de Fernando Pessoa, ce qui concerne Salazar, et vous argumentez dans votre présentation.
Oui, parce qu'au début, je pense que, je ne suis pas historienne, mais de tout ce que j'ai pu lire et comprendre, Salazar apparaît. Et c'est un homme austère, rigoureux, c'est un professeur de Coimbra. Il n'est pas du tout flamboyant comme Mussolini ou d'autres dictateurs qui peuvent apparaître. Et il est assez compétent en tant que ministre des Finances. Donc, il est plutôt vu d'un bon œil, c'est-à-dire, c'est une figure qui est respectée. Et Pessoa dit ça, il est respecté parce qu'il a les qualités que le peuple portugais n'a pas en général. Il y a un texte sur ça dans le livre, ce texte est écrit. Et au fur et à mesure, donc lorsqu'il prend le contrôle de l'État nouveau et devient le dirigeant du Stade Novo, les choses commencent à changer évidemment parce que déjà il y a la censure, mais la censure ça va encore. Mais ensuite, il fait un discours à la nation en disant que maintenant les intellectuels et les artistes devront se plier à certaines directives, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent ou écrivent ou produisent doit se conformer à des principes, à des valeurs qui sont définies par l'État nouveau, mais on ne sait pas lesquelles, enfin, quelles sont ces valeurs exactement. Ça viendra plus tard. Et à partir de là, Pessoa devient complètement acerbe contre cette figure et contre ce régime.
Joana, si vous me permettez, je vais lire. C'est un extrait d'un texte, c'est la page 61. Le chef du gouvernement n'est pas un homme d'État. Deux points. C'est un classeur. Pour lui, le pays n'est pas fait d'hommes, mais de tiroirs. Comment pourrait-il comprendre les problèmes du travail et de la misère s'il prétend les résoudre à coups de fiches volantes et de feuilles mobiles, point d'interrogation.
Oui, exactement. Il ferme très bien, que ce soit... C'est un grand écrivain et moi je pense que les grands écrivains ils ont le don de voir, de percevoir clairement. Et il voit très bien cet homme qui est froid, qui est incontable, qui a un esprit matérialiste, et j'emploie les mots de Pessoa, et qui traite le pays comme les statistiques. Lui-même il le dit, c'est une espèce de technocrate avant que ce mot soit employé, mais régulièrement employé de nos jours, mais voilà, un type froid qui ne voit pas les gens, qui travaille avec les numéros des gens, qui est un petit comptable, comme dit Pessoa. Il est fort en comptable, mais en humanité, il est très, très faible. Et d'ailleurs, un des poèmes que j'adore, qui montre ça de façon très drôle, c'est le poème Salazar, il est fait de sal et hasard, la traduction, où il dit qu'il ne boit pas de vin ni de café. Et je trouve que ça montre très bien ce manque d'humanité, de chaleur humaine.
Alors, si vous permettez, c'est à la page 108 en portugais et 109 en français à propos. Ce monsieur Salazar est fait de sale et de hasard. Si un jour il pleut, l'eau dissout le sale. Et sous le ciel, ne reste que le hasard, c'est naturel. Oh, par tous les diables, on dirait qu'il a déjà plu. Mais je rajoute un autre texte cette fois-ci, c'est une autre page, un petit peu plus loin, la page 95. Il vaudrait mieux publier un décret loi formulé ainsi. Article 1. António de Oliveira Salazar est Dieu. Article 2. Sont abrogés tous les textes contraires, notamment la Bible. Ainsi serait-il légalement intitulé le véritable système qui nous gouverne, le véritable État nouveau, une théocratie personnelle.
Oui, voilà, il a bien vu que cet homme arrivait au pouvoir et prenait le contrôle sur tous les aspects, toutes les sphères de la vie, le travail, les sphères personnelles, tout.
Joana Camel Gomes, je vous remercie. Alors, il faut dire aussi que certain nombre de textes sont inédits en langue française, je crois.
Oui, Pessoa, c'est un cas curieux. Et je trouve ça formidable. C'est qu'on continue de publier des textes de lui alors qu'il est mort depuis 90 ans, exactement. Et ces textes politiques ont été publiés au Portugal il y a environ 10 ans. Et ils étaient totalement connus. C'est grâce au travail des chercheurs et des gens qui déchiffrent et qui trient et qui traitent des documents de Pessoa que ce volume de décrits politiques a pu sortir. Les poèmes étaient déjà connus, avaient déjà été publiés, les poèmes satiriques, mais tous les textes politiques, et il y en a beaucoup plus, hein, nous avons publié une partie, sont inédits. Et ils ont été publiés pour la première fois en français dans ce volume.
Merci bien, Johanna Camarero Gomes. Je rappelle, Gara Salazar a écrit un poème sur la dictature, édition Chandaigne et Lima. Le choix des textes et la présentation, c'est vous, l'auteur. La traduction a été assurée par Bernard Aumont. Merci, Johanna.
Merci à vous.
É, de certa forma, para dar seguimento aos textos e poesias de Fernando Pessoa sobre o regime salazarista, vamos ouvir cantar e tocar três autores, compositores e intérpretes que cada um, podemos dizer à sua maneira, participaram na luta do povo português pela liberdade. Quero referir a José Mário Branco, Sérgio Godinho, Fausto. O tema é Três Cantos, eu vi este povo lutar.
Nas vozes deste povo, mesmo no silêncio, sabemos cantar. E povo por extensa unidade popular. Somos sete rios, rios da certeza. Vamos lá cantando no fragor da correnteza. Está podre, já não se remenda, só bem cozidinha no lume da contenda. Nós queremos trabalho e casa decente, a carne do talho e pão para toda a gente. Ai, meus ricos filhos, tantos nove meses saem do meu ventre para a pança dos burgueses. Arrebitas, este peixe podre só é bom para os parasitas. Só a nosso mando é que há liberdade. Vamos lá lutando para mudar a sociedade. Bandeira vermelha, bem levantada. Ai, minha senhora, que linda desfilada.
Para suas corações, a cavalo, certo,
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos ao Direto a Passagem de Nível na vossa companhia neste domingo, dia 7 de dezembro. Agora, vamos até Portugal, ou vamos falar de um livro, O Destino Turístico, nem mais nem menos. Rui Zinca, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur.
Muito obrigado por estar em direto connosco. O Destino Turístico, dentro de alguns minutinhos, vamos falar também do título. Quando o livro foi traduzido em francês, era o Le Destin du Touriste. Modificou completamente e o Ruizinho não ficou nada satisfeito. Ora, uma nova edição deste livro, desta feita, foi a Porta Editora. Temos aqui uma personagem central, que é o Greg, mas para saber exatamente o que é o Greg, isso aí temos que esperar ir praticamente até ao final do filme. Finalmente, este destino turístico é o quê? É um sítio onde se faz turismo de guerra, é isso?
É um sítio onde se faz turismo de guerra, ou seja, é uma Disneylândia do horror. E é um país, um arremedo de país, onde está numa espécie de guerra civil já há muito tempo, não se sabe desde quando, nem se sabe porquê, entre diferentes facções, também não se percebe muito bem quais são, mas onde só vão pessoas que, ou perdidas da cabeça, ou jornalistas em busca do Pulitzer.
Mas,
e pronto. Sim.
Ruizinho, que o livro, a primeira edição, data de 2008. Eu não sei, às vezes também tenho ideias assim um bocadinho esquisitas, não é? Mas quem diz 2008, será que este livro finalmente tem alguma coisa a ver com o período que Portugal vivia nessa altura? Porque tínhamos a Troika, tínhamos um certo número de coisas nessa altura.
Sim, esse é o... Isto é, todos os meus livros falam do que está à minha frente. Eu gosto muito da imaginação, mas para mim a imaginação é um instrumento. É como qualquer outro instrumento, é como uma colher ou um garfo, para eu agarrar melhor o que está à minha frente. Uhum. E, portanto, todos os meus livros falam, no fundo, mesmo quando dão grandes piruetas, falam de Portugal. É assim, sem revelar muito, mas Portugal está sempre na minha preocupação, porque é onde eu vivo, é o país onde eu nasci, e de facto já estava a apertar um bocadinho uma coisa que eu não gosto de nada, que são as diretrizes da Couve de Bruxelas.
Já iremos, falaremos mais tarde na chamada nota da Comissão, isso falaremos mais tarde.
Não, mas é que a nota da Comissão tem a ver com uma coisa muito simples que há hoje, que é, eu estou agora furioso, porque no tempo da Troika, uma das coisas que a Alemanha, a França, nos diziam com rigor, a Alemanha sobretudo, era: não pode haver excedente no orçamento. Portanto, o problema dos chamados porquinhos, Portugal, e Irlanda, Grécia, Espanha, problema é que nós estávamos a gastar demais, não podíamos gastar demais. Estávamos, como diria Durão Barroso, a viver acima das nossas necessidades. E agora, em 2025, a mesma Europa, a mesma Alemanha, a mesma macronagem, dizem-nos: opa, agora temos que deixar de ligar ao orçamento. O excedente não só é para fazer, como é patriótico. E o que eu fico a dizer é: estes gajos têm sempre razão. Dizem uma coisa e o seu contrário, mas a constante é que têm sempre razão. A Europa tem sempre razão.
Mas, Ruizinho, já que falou na nota da Comissão, a página 219, não é? Reconhecemos a dura verdade. O turismo é, nos dias de hoje, a única indústria que resta o certo número de regiões. Ora, mas há dois tipos de regiões. Daí que eu faço a associação com aquilo que estava a passar em Portugal, porque, naturalmente, zonas onde a população cumpre, no geral, com os padrões físicos de atração em vigor na circular 258/14, deverão dedicar-se a um tipo conforme de atividade. As zonas menos agradáveis, evidentemente, não devem desesperar. De maneira que recomenda-se que façam das franquezas uma virtude, tirando proveito da sua inhospitalidade, a fim de oferecer como produto apetecível essa mesma incapacidade, e podemos continuar assim. São regiões que, por exemplo, a fialdade, miséria, e por aí afora.
Sim, e eu acho que continua a haver essa tensão, os clichês e os estereótipos continuam vivos nos corações da Europa. Eu não estou muito zangado com o título francês, acho apenas que o título francês, o livro foi muito bem traduzido, mas o título francês apenas empobrece, mas não é um problema do tradutor, é um problema da língua francesa, que coitadita, não dá para mais. Que é o em português, destino turístico, tem um duplo sentido, tem um sentido forte, que é o destino onde eu vou passar férias, mas também o meu destino, o nosso destino, o destino marca a hora. E em francês foi-me explicado que não dava. Ou dava le tourisme du destin, o que para mim ficava, parecia uma daquelas coisas, pareceria um filho de francês da RTL, ou então ficava no Destin du Touriste, porque eles disseram que não dava, seria la destination, o problema do francês é la destination e le destin são coisas diferentes. E em Portugal, destino e destino são iguais, e faz muito mais sentido, porque não há diferença entre destino e destino.
Sim, é muito mais abrangente. Mas relativamente a essa edição que data de 2011, gostaria, se permite, Rui Zinco, possamos ouvir uma entrevista que tinha realizado, não só o extrato que fala precisamente do seu livro, evidentemente que é com o responsável Anne-Marie Métallier, das edições Métallier, que nos fala precisamente do seu livro e a análise que ela faz. Depois gostaria de me dizer o que é que pensa, mas vamos ouvir Anne-Marie Métallier.
Cuisinc a été pour moi une découverte, c'est Pierre Léglise-Costa qui m'a apporté ce livre, et extrêmement intéressant, parce que c'est à la fois un conte philosophique, une satire, mais de la littérature. Et je trouve que aborder ce que nous vivons, cet aspect de la mondialisation, par l'intermédiaire de ce tourisme qui vous donne des sensations fortes, tout en étant à l'abri, je pense que parler de ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très excitant, à la fois littérairement et intellectuellement. Se poser le problème de ce que nous sommes devenus, du monde que l'on est en train de créer, où on vend, les pays se développent avec le tourisme, les pays du Sud se développent avec le tourisme. Et qu'est-ce qu'on vend ? On est en train de vendre... l'âme des pays, c'est ça qui est grave. Et quand Huizing raconte que dans ce pays, on découvre à la fin qu'il a beaucoup de traits avec, semblable au Portugal, on a organisé le tourisme de façon à ce qu'il n'y ait pas, les gens qui arrivent ne voient jamais personne de plus de 40 ans. C'est quand même très 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 intéressant d'avoir brossé ce paysage, à la fois dangereux mais pas tant que ça, à la fois selon les clichés que l'on a sur les pays sous-développés, et qu'il ne soit pas gênant. Parce qu'on peut se satisfaire d'une exécution capitale publique, mais c'est moins gênant que d'avoir le spectacle d'une vraie société. Donc on est dans des mises en scène, et je crois que c'est un livre absolument fascinant. J'espère que la presse française s'y intéressera pour qu'il y ait le maximum de lecteurs, parce que c'est vraiment un livre qui fait penser.
Palavras de Anne-Marie Métallier, uma reação, Ruizinho.
É muito generosa, quer dizer, bom, primeiro é uma pessoa com é uma grande leitora, mas também é uma peixeira a vender o seu peixe. E portanto, para um editor, quando está em promoção do seu autor, do livro do seu autor, é evidente que é a coisa mais fantástica do mundo. No fim, tem aquela coisa que é, esperemos que a imprensa se interesse. Bom, eu tenho uma novidade, a imprensa não se interessou. E ela nunca mais publicou um livro meu.
Sim, isso é...
Mas acho uma belíssima leitura. Eu estou chateado, eu gostava era que a Anne-Marie Métallier metesse agora um processo aos tipos do Asterix, porque o Asterix na Lusitânia, a Asterix na Lusitânia, é um plágio chapado do destino turístico. Uhum. E isso eu acho uma pouca vergonha.
Não,
ou como dizemos em francês, une pouque vergonha.
Mas, Rui Zabinca, bom, eu sei que não, eu tinha criticado precisamente o facto de l'édition italienne não ter feito a divulgação devida que o seu livro merece. Mas, voltando um pouco ao livro, um pouco, não, bastante, ao livro, Rui Zabinca, há um certo número de temas que são abordados, estão em filigrama, eu digo que estão em filigrama, mas às vezes estão mesmo acentuados, não é? Há que não querer compreender aquilo que se está a ler. Banalização da violência, a essência do sofrimento, finalmente é a condição humana em tempos de crise, quer dizer, com a sua ironia, que é muito utilizada por Ruizinho, tudo isto está no seu livro, no o Destino Turístico.
Eu espero que sim. Bom, eu primeiro devo dizer que este barulho de motor não é um motor aqui ao pé do telefone, é um gato. Eu estou cada vez mais parecido com um vilão de James Bond. E, portanto, tenho aqui um gato ao meu colo enquanto falo, partilho com a Rádio Alfa as minhas maviosas palavras. Eu tento, eu tento sempre que os meus livros, parecendo impertinentes, sejam pertinentes. É o meu objetivo, é a razão porque se faz livros, e é por isso que eu gosto, fico, para mim, gosto muito que um livro venda muito no seu tempo, claro, mas gosto mais ainda quando o livro viaja no tempo e no espaço. Daí que uma tradução seja sempre uma dádiva divina, e daí que um livro ser reimpresso ou reeditado, a diferença é se houve modificação ou não, alguma no texto, se há uma nova nota de autor ou um novo pós-fácil, etc., anos depois. Por isso eu estou muito contente que a Porto, em 2025, tenha achado pertinente reeditar o Destino Turístico. Uhum. E a pessoa com quem eu falei, a Mónica Magalhães, disse-me: oh Rui, eu estava com medo, mas levou meia hora. Disseram logo, sim.
Avança-se. Mas é esse propósito, bom, uma nota do autor no final do livro, que dá para refletir, e a mim deu-me para refletir, explicarei porquê dentro de alguns instantes. Mas para já, cito-a, avance. As palavras que vieram a seguir são menos lisonjeiras, porque ainda está atual. Eu preferia que não estivesse, infelizmente, embora não ande em círculos, a história anda em espiral.
Sim, a história, neste caso, a história humana, não é a história dos livros, embora seja um método também. Eu acredito nesta imagem simples, que é uma imagem simples, que é a história não anda em círculos, ou seja, não repetimos, não nadamos novamente nas mesmas águas do rio, mas passamos perto. E, portanto, a vida, passamos perto. A minha vida não é igual à dos meus pais, mas é parecida, passa perto. Há coisas básicas que eu fiz parecidas com as deles. E até me começo cada vez mais a reconhecer neles. O mesmo com os meus avós, o mesmo com antes, e com as guerras, com as crises, com o modo como continuamos a maltratar pessoas, e continuaremos. Quer dizer, agora já não há um futuro, um amanhã que brilhe. Vamos até ao fim dos tempos maltratando pessoas. Faz parte da condição humana. E é um conflito. Quando eu estou mal disposto, digo que há um conflito, uma luta de classes. Quando eu estou bem disposto, digo que é uma dança. Uhum. É uma dança, é uma negociação que há entre as partes, como a guerra. A guerra é uma negociação, a guerra é um negócio. E às vezes é chato para quem leva com um drone ou pisa uma mina. Mas tirando isso, para muita gente que está... está nas trincheiras, mas sim atrás, lá atrás, com binóculos, bebendo um Borgonha e dando vozes de encorajamento, como se fazia na Primeira Guerra Mundial, isso é uma constante. Eu acho sempre muita piada, porque uma das constantes da Primeira Guerra Mundial para esta, e quem leu Céline sabe isso, é que é muito fácil ser corajoso e ter um queixo patibular quando estamos no salão de chá a enviar carne humana para a carnificina. Uma das coisas mais cómicas da Primeira Guerra Mundial é ter uma série de generais a chamarem cobardes a rapazes de 18 anos por hesitarem em ir para a morte certa. E isso acontece muito. No outro dia vi um herói qualquer da Primeira Guerra, francês, e eu fui ver, eu gosto de ver essas coisas, herói, mas eu não conhecia este herói. E depois fui ver que o homem tinha tido uma medalha de bravura. Foi o Salveiro, um dos assessores do governo de Vichy, e o homem tinha tido uma medalha de bravura, de facto, por atos corajosos, na Primeira Guerra Mundial, em 1418, mas nunca tinha posto o pé numa trincheira. Era ajudante de campo do general. Mas, pelos vistos, fazia-se naquela altura, medalhava-se um tipo que não quero chamar de cobarde, mas de facto não teve um ato meritório. E quando eu ouço o Macron a falar com ar com queixo patibular e a dizer temos que ter coragem, eu volto aos tempos da Troika. Portanto, uma das atualidades do livro, penosas para mim, é que o discurso com a Troika era um discurso de guerra económica. Guerra aos povos e guerra aos pobres. Estamos a viver acima das nossas necessidades, portanto temos que apertar o cinto. E agora, em 2025, temos que investir em armamento na defesa da Europa, e por isso temos que apertar o cinto. Portanto, o que eu sinto é uma cobra, uma serpente sedutora e maviosa, tentando prejudicar-me, e quando não dá por um flanco, tenta pelo outro. Portanto, para mim, o discurso neste momento europeu, eu não vou dizer uma asneira aqui na rádio, porque não se diz asneira, já basta as asneiras que digo, das outras, os disparates, mas eu estou a assistir em Portugal, em França, na Europa, é um crescendo de retórica que o único objetivo que tem é empobrecer as pessoas. Ainda por cima, quando há corrupção, quer dizer, quando há corrupção dos maus, são horríveis. Quando há corrupção dos bons, isso agora não importa nada. A semana passada assistimos a um caso que é flagrante, em que de repente, houve corrupção ali, está bem, mas isso agora não interessa nada. Ora, o que interessa é isto, é apenas isto. A guerra é o melhor dos negócios para fazer grandes fortunas, porque o material é perecível. A guerra usa dois tipos de materiais perecíveis, materiais que se estragam rapidamente. O primeiro são as munições, e é ótimo para a corrupção, porque uma pessoa diz, olha, o que é que aconteceram àqueles milhares de munições que nós compramos por 200 mil euros? Já se gastaram. Então, e tem o recibo? Não, o inimigo, quando nós lhe atirámos com as bombas, não passou o recibo. Portanto, é maravilhoso, porque podemos, ou seja, não há provas de que aquele material tenha existido sequer.
Ruizinho,
o segundo material é o material humano, que também é perecível.
Aliás, aqui, a propósito de Macron, os europeus, os franceses, façam filhos para termos mais soldados. Mas enfim, antes que uma pessoa seja soldado, é preciso à volta de 18 anos. Mas enfim, Ruizinho, faça uma pequena nota de rodapé. Às vezes a realidade ultrapassa a ficção. Concretamente, ultimamente houve um escândalo enorme, porque havia turismo de guerra, precisamente, pessoas que iam até Sarajevo, quando Sarajevo, a cidade na Bósnia, estava cercada pelos sérvios, pagavam para matarem transeuntes que andavam nas ruas de Sarajevo. De maneira que, bom, quando se fala de turismo de guerra, é isso.
Já agora só uma pequena nota, já sei que estamos no fim, que por isso é que eu não gosto da imaginação como o Aldrabice, porque, tecnicamente, esse turismo de guerra na Bósnia só veio ao de cima agora, à tona agora, mas foi feito antes de eu publicar o meu livro.
Sim, é verdade, isso também é verdade. Mas enfim, quer dizer...
Portanto, não há o meu mérito. O meu mérito é sempre estar doidos atentos.
Ruizinho, para terminar a entrevista, vamos terminar com música. E o Ruizinho que escolheu o barco vai de saída de Fausto. Porquê este tema?
Bom, porque é baseado numa grande obra-prima da literatura portuguesa, escrito no século XVI e publicado no século XVII, que é a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. E porque, sendo uma espécie de cruzada dos horrores, que é a imigração portuguesa daquele tempo, que era ia-se para a Índia, ia-se para a Índia para ser às vezes escravo, às vezes pirata, às vezes salvador, às vezes algoz. Umas vezes ladrão, outras vezes vilão, outras vezes bonzão. E ao mesmo tempo é uma canção que tendo de uma obra-prima do Fausto genial, sendo uma viagem dura e difícil, com muitas críticas aos atos dos portugueses naquele tempo, é ao mesmo também puxa para cima.
É isso que é necessário. Bom, este título é extraído do álbum Por Esse Rio Acima. Mas, enfim, Ruizinho, que muito obrigado. Lembro, nova edição do Destino Turístico, Porto Editora, bem-aja, e a ver se a caneta deixa de ser preguiçosa. Bom, não é o Rui a caneta, mas enfim, é outra história.
Rui, tenho novo livro para o ano, já tenho novo livro para o ano.
Então pronto.
Consegui.
Aparentemente a culpa não era da caneta. Pois então, um grande abraço, então.
Um grande abraço, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Ao cais da Alfama, se agora vou de partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas a quebra-mar, com tantos perigos à minha vida, tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora.
Foi pecado,
sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Batida, corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta é maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, desvairas chuvires, desvairas magia. Já tenho a vela enfunada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha, vou de viagem, ai que largada, só vejo cores, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos.
Arrepia,
sim senhor, que vida boa era a de Lisboa. O delírio dos céus, a fúria do barlamento, areia a vela e vai marujo ao leme, vira o barco e cai marujo ao mar, vira o barco na curva da morte, e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos da salvação dos aflitos, espala, mata, agarra e quem me ajuda, reza, implora, escapa e pagode, mas a tremer heróis e eunucos, são mouros, são turcos, são mouros a todos. Aquilo é uma tempestade medonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, sim senhor, que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa. Thank you.
barco vai de saída. Agora vamos mudar radicalmente de tema. Música, maestro. Era um extrato da composição de instrumentista e guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa, que vai estar em concerto no próximo domingo, 2 a 8 dias, dia 14 de dezembro, às 15 horas, no Teatro de la Ville Elizabeth, Paris 18. Ora, precisamente, Marta, depois de um concerto no passado mês de abril em Poitiers, desta vez regressa a terras de França, não é?
Bom dia, Arthur, e bom dia a todos os ouvintes. É verdade, olha, eu tenho tido um desejo muito grande de apresentar o meu projeto em França. Nunca apresentei o meu projeto a solo com a minha equipa em Paris, portanto vai ser uma estreia num teatro de La Ville, Les Abbesses. Portanto, estou muito, muito contente por poder chegar até Paris. Tenho estado a ter aulas de francês, que é para ver se consigo comunicar um bocadinho melhor com o público. Em Poitiers foi uma experiência que me ficou marcada no coração. O público foi incrível e voltei a Portugal de coração cheio. E, portanto, eu penso que França ainda é um país que está por descobrir ou que eu ainda tenho muito para dar e para apresentar. E espero que cada oportunidade que surja tragam outras. E, portanto, é com isso que também vamos a Paris, com o objetivo de depois voltar e poder voltar cada vez mais e ter mais público a gostar do som da nossa guitarra portuguesa, que não só está a acompanhar fados, mas que também pode ter este papel de instrumentista, de instrumento solista e de atuar em concertos instrumentais, que é isso que eu tenho vindo a defender nos últimos tempos. E vamos ver como é que o público em Paris vai reagir a este concerto que nós estamos a preparar com tanto carinho. Vai ser um concerto em duo, de guitarra portuguesa e piano. Estará no piano Ruben Alves, que é um grande pianista português que acompanha os maiores músicos de Portugal, Rui Veloso, Fábia Rebordão, sei lá, acho que todos eles passam pelo Ruben. E tenho a sorte de poder trabalhar com ele, tem viajado bastante comigo, tivemos na China já duas vezes este ano, e portanto... Vamos apresentar este projeto em duo, a quatro mãos, guitarra portuguesa e piano, em Paris.
Mas a Marta Pereira da Costa, bom, já disse parte das perguntas que lhe queria fazer, mas enfim, agora não, já lhe iremos, porque relativamente ao acompanhamento e com o Ruben Alves há uma complicidade entre os dois, mas disso falaremos um pouco mais tarde. Ora, na apresentação do seu trabalho, o Teatro da Adil escreve, bom, é uma tradução pessoal, não é? Ela... É como quem diz, a Marta e a guitarra portuguesa revelam toda a riqueza ao fazer dialogar com o jazz, as mornas caverdianas, o choro brasileiro e outras músicas do mundo. O que é que pensa?
Ui, então, a ideia que eu tenho em apresentar a guitarra portuguesa é mostrar toda a versatilidade que este instrumento tem. É um instrumento que tem uma identidade muito forte, aquele som é um som muito português. No entanto, eu tenho procurado levá-lo para diferentes ambientes e realmente toco numa morna que foi ensinada pelo Tito Paris, de um grande guitarrista muito antigo, cabo-verdiano, que é o Luís Rendel. Também toco chorinho do Pixinguinha. A ideia é mesmo, como eu digo, levar a guitarra portuguesa para o mundo e trazer também o mundo para a guitarra portuguesa, com a riqueza de todas essas sonoridades que nós podemos ouvir pelo mundo. No entanto, a identidade portuguesa está lá sempre com o instrumento da guitarra, isso é indiscutível. Mas fazemos essas brincadeiras de tocar também música cubana, que gravei no meu último disco, tocar alguns covers, algumas músicas que todos os ouvintes conhecem. E é engraçado também poder fazer uma versão na guitarra portuguesa.
Ora, podemos dizer que finalmente cada concerto seu transforma-se numa viagem sensível e intensa?
Sim, eu procuro que seja assim, que seja mesmo uma viagem e quase que convido as pessoas a viajarem comigo. Eu sinto-me nessa viagem a cada tema que faço. Eu tento descrever às pessoas o ambiente em que eu me sinto quando as toco, que é para as pessoas também me poderem acompanhar nesse ambiente. Eu acho que isso tem funcionado muito bem, porque realmente o feedback que eu tenho das pessoas é que elas se sentem mesmo nessa viagem comigo e estamos juntos nesse turbilhão de emoções, de coisas mais intensas, de ritmos mais fortes, de melodias mais emotivas. E, portanto, é para as pessoas tentarem partilhar um pouco daquilo que eu sinto. Ou, não, para eu partilhar um pouco com as pessoas aquilo que eu sinto. Assim, sim.
Ora, precisamente, no início da entrevista falou, peraí, por esse mundo fora, a minha pergunta, qual é o continente que ainda a Marta Pereira da Costa não atuou?
Então, ainda não atuei... Acho que ainda não atuei...
Vai ser difícil encontrar uma resposta, não?
Ainda não atuei na Oceania, não? Já atuei. Pois, eu acho que eu já atuei em todos.
Porque, bom, eu agora estou a pensar numa particularidade, que era a Amália, mas não só. A Amália no Japão era uma diva. Os japoneses, bom, aliás, eu tenho um hábito, é que não aplaudem, só no final do concerto é que eles aplaudem, levantem-se, isso tudo. Mas, quer dizer, que o som da guitarra, finalmente, parece que para ele próprio tem uma voz, faz passar um certo número de coisas e não são preciso palavras.
É isso mesmo, eu acho que a guitarra é mágica. E fala uma linguagem universal, é através da emoção, da interpretação, do sentimento que se dá, da intenção que se dá em cada nota, que se consegue falar com o público que a escuta. E eu acho mesmo que a guitarra tem este condão de quase enfeitiçar as pessoas e de as fazer sentirem-se apaixonadas pela sonoridade deste instrumento. E até pode ser um público que esteja habituado a ouvir outro género musical. Já me aconteceu ir tocar para determinado público que eu tenho a sensação que eu não sei se vai gostar, porque isto é muito diferente daquilo que estou a falar, por exemplo, em experiências que tenho tido em eventos privados. Não sei se eles vão gostar, porque é um público diferente, é um público mais jovem que está habituado a ouvir outras coisas, mas depois eles ouvem a guitarra portuguesa e até ficam rendidos à beleza do som e realmente esse encanto que tem o timbre da guitarra portuguesa.
A Marta Pereira da Costa, a última vez que falámos, eu lembro, foi no início do mês de abril deste ano.
Exato.
Precisamente falámos do seu álbum Sem Palavras, um álbum que tem uma dedicatória muito especial aos seus filhos, não é?
Sim. Ai, agora até me emocionei, bolas. Ainda me emociona falar disto. Sim, porque eu acho que acima de tudo eu quero-lhes passar um exemplo, de determinação, de capacidade de trabalho, de foco. Eles veem, eles diariamente veem os sacrifícios que eu faço, veem o meu trabalho e depois também sentem a ausência. E eu nessa ausência eu tento sempre estar presente, tento acompanhar os trabalhos de casa à distância, tento sempre, mesmo que haja fuso horário, garantir que consigo falar com eles. Nem sempre é possível, mas é mesmo um objetivo que eu tenho de tentar falar com eles todos os dias, esteja fora muito ou pouco tempo. E então o tema principal desse disco, deu nome ao disco, Sem Palavras, é um tema onde eu tento dizer-lhes tudo isso e dar-lhes toda... fazer uma espécie de prova de amor incondicional que tenho para com os meus filhos. Sou muito orgulhosa do crescimento deles ao longo destes anos em que eu estou muito tempo fora, e são dois miúdos gêmeos já de 16 anos, muito maduros, muito responsáveis, e que também me ajudaram a permitir fazer estas viagens, não é? Porque se fosse mais complicado, se calhar eu teria que abdicar mais. E portanto eu nesse tema e neste disco, foi um disco centrado nesse tema, mostrar-lhes tudo aquilo é para eles, este trabalho é para eles, este exemplo de mãe é para eles e para eles também poderem levar isso nas vidas deles.
Ora, há instantes falou precisamente, vai estar no palco no Teatro da Vila Isabel no dia 14 de dezembro, a partir das 15 horas, com o pianista Ruben Alves. Ora, eu tenho uma pergunta dupla. É uma complicidade, mas não só entre dois instrumentistas, mas é uma complicidade igualmente entre o piano e a guitarra portuguesa.
É verdade, é uma complicidade dupla, mas que é complementada realmente pelo facto do Ruben ser um músico extraordinário, que é muito sensível àquilo que eu faço e que reage muito bem, por isso nós estamos numa sintonia muito grande. É sempre um prazer enorme tocar com ele. E portanto nós sentimos que cada música nós estamos colados, estamos a dançar ao mesmo ritmo, estamos a crescer na mesma altura, olhamos muito no concerto, nós olhamos muito para dar os sinais um ao outro, e eu acho que quando isto acontece, que não é sempre, é mágico, e a música depois eleva-se para outro patamar. E realmente os dois instrumentos que me são mais queridos e com os quais eu tenho mais ligação e mais proximidade, mais anos tanto de um como do outro, e acho que é simbólico também juntá-los em palco neste trabalho e neste projeto que estou agora a apresentar.
Marta Pereira da Costa, uma última pergunta que vou fazer ao advogado do diabo. Foi a primeira mulher, devemos dizer, profissional, instrumentista da guitarra portuguesa, desbravou terreno. Ao princípio ficaram a olhar para si e para aí fora, mas aparentemente, bom, já andou a semear e agora já está a surgir, estão a surgir outras mulheres instrumentistas igualmente da guitarra portuguesa.
É verdade, eu gostaria só de fazer aqui uma pequena correção que é muito importante. É nas casas de fado, no fado, porque antes de mim, ainda antes de eu descobrir a guitarra portuguesa, já a grande Luísa Amaro, mulher do Cacho Paredes, se aventurava na guitarra portuguesa, numa linguagem diferente, com a guitarra de Coimbra. Mas o que me foram dizendo à medida que eu ia aparecendo nas casas de fado e a querer acompanhar fado ao lado dos grandes mestres era que realmente nunca tinha existido outra mulher a fazê-lo, e comecei a trabalhar nas casas de fado, a correr várias casas de fado, desde Alfama ao Barro Alto, à Mouraria, e isso sim foi pioneiro, não existia até à altura. E hoje em dia é engraçado que já há outras mulheres a fazerem concertos a solos, como a Mariana Martins, que também é professora de muitos alunos de guitarra portuguesa. Também, agora não me estou a recordar do nome, há uma guitarrista brasileira que toca muito bem guitarra portuguesa e que toca na Tasca do Chico, acho que é na Tasca do Chico todas as noites. Fernanda Maciel, assim é que ela se chama. E portanto é engraçado ver que as coisas estão a mudar, as coisas levam o seu tempo, é preciso irmos criando o nosso espaço, e acho que o estamos a fazer. E com o tempo a história vai sendo reescrita e nós mulheres também temos uma palavra a dizer com a guitarra portuguesa.
Marta Pereira da Costa, a propósito de tempo, bom, temos uma semana à espera, até o dia 14, às 15 horas, no Teatro de la Ville d'Isabès, 31 Rue d'Isabès, em Paris 8. Talvez um convite aos nossos ouvintes para irem até o Teatro de la Ville, é a mínima das coisas, não?
Com certeza, eu gostava muito de convidar todos os portugueses presentes em Paris e arredores. Eu gostava muito de me encontrar convosco no Teatro da Vila Isabel. Gostava muito de vos mostrar este projeto que eu estou a preparar com tanto carinho. Eu gostava muito de ter o vosso apoio e ter a vossa presença e sentir um bocadinho do calor de Portugal que existe em Paris nessa tarde. Portanto, conto convosco e espero depois também poder receber-vos a seguir ao concerto e poder assinar discos, tirar fotografias, conversar e também agradecer a vossa presença. Por isso, um beijinho e até lá.
Muito obrigado.
Obrigada, Arthur.
E enquanto esperamos pelo dia 14, vamos ouvir precisamente o tema Sem Palavras, do qual falámos durante a entrevista.
chegarmos ao termo desta passagem em nível de domingo, dia 7 de dezembro, emissão, lembro, com redifusão na noite terça para quarta-feira, a partir das horas, sem esquecer o podcast. Obrigado ao Manuel Alexandre por me ter acompanhado durante estas duas horas, mas a despedida é o meu capanga que a vai fazer, nem mais nem menos. Seja Godinho, parte sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.